Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos acompanhar as melhores notícias de tecnologia do dia. Tudo sobre a volta do DPVAT. Nova lei que pode banir ou forçar a venda do TikTok avança nos Estados Unidos. EtherSec, Célula Anonymous, vem ao Tecmundo e comenta sobre caso Elon Musk contra ministro Alexandre de Moraes e muito mais. Agora deixa o like, amigão, eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. O seguro cobrado em torno de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre, mais conhecido como DPVAT, voltará a ser obrigatório no Brasil a partir deste ano, de acordo com uma medida aprovada em plenário da Câmara dos Deputados no início do mês de abril. A proposta do governo federal foi enviada ao Congresso Nacional em novembro de 2023, cerca de 3 anos após sua descontinuação em 2020. Apesar de representar o retorno de um seguro cobrado anteriormente, algumas reformas foram inseridas no texto. Contudo, a gestão do fundo de indenizações continuará sendo de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Conforme a própria sigla já adianta, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, esse seguro envolve uma indenização que uma determinada pessoa poderá receber ao sofrer um acidente de carro, moto, ônibus, van ou caminhão, seja ela motorista de um veículo, um passageiro ou um pedestre. Vale destacar que o DPVAT também é destinado à família de um motorista, de um passageiro ou de um pedestre, caso este venha a falecer após sofrer um acidente via terrestre envolvendo um veículo automotor. Em linhas gerais, a indenização do DPVAT pode cobrir despesas médicas de diferentes tipos, como exames, internações e cuidados de enfermagem, bem como casos de invalidez permanente ou óbitos. É importante lembrar também que o seguro não cobre acidentes sem vítimas, danos que não foram causados por veículos automotores, acidentes envolvendo veículos estrangeiros, danos materiais e multas. O prazo máximo para solicitar uma indenização ao fundo da Caixa Econômica Federal é de até 3 anos desde o momento do acidente, e o pagamento deve ser feito pelo órgão financeiro em até 30 dias após o recebimento de todos os documentos necessários e obrigatórios. O pagamento poderá ser corrigido em caso de atrasos. Os valores das indenizações podem variar de R$ 2.700 a R$ 13.500. Os pagamentos são realizados diretamente com depósitos em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Quer entender mais sobre o DPVAT? Acesse o site do Tecmundo que está linkado aqui embaixo. 3 ofertinhas para você. Fone de ouvido JBL Tune 520BT com 23% de desconto. Garrafa térmica Stanley Classic de 950 ml por R$ 252, mas precisa usar o cupom Chimarrão Stanley. Mini projetor LED Salang YG300 com 69% de desconto. As 3 ofertas você viu nos QR Codes aí na tela ou na descrição aqui embaixo. Em 2016, os astrônomos descobriram um estranho asteroide na Via Láctea, chamado de Kamolewa, um objeto misterioso que pode ter se formado a partir de um pedaço da nossa Lua. Uma equipe de cientistas da Universidade de Tsinghua, na China, utilizou dados sobre a rocha para tentar compreender melhor sobre a sua origem. O nosso satélite natural realmente pode ser o seu local de nascimento. Em um artigo publicado na revista Nature, os pesquisadores realizaram simulações que originaram as características de uma cratera correspondente aos aspectos de Kamolewa. Os resultados sugerem que o asteroide pode ter se originado na cratera Giordano Bruno, localizada no lado mais distante da Lua. O nome foi dado em homenagem ao filósofo, matemático e teólogo homônimo. Os cientistas acreditam que talvez esse segundo satélite natural não seja a única mini-lua próxima da Terra, pois é comum que esse tipo de colisão crie um número maior de objetos. Eles afirmam que o asteroide foi formado apenas alguns milhões de anos. Em 2023, outro grupo de pesquisadores publicou um artigo que tentava resolver o mistério ao conectar o asteroide com um possível nascimento na superfície lunar. Para mais informações sobre essa notícia cabeçuda, olha o link da notícia aqui embaixo. O buscador do Google lançou um Doodle especial para esta segunda-feira. A homenagem marca o Dia da Terra, uma data escolhida para servir de conscientização sobre os riscos ao planeta. Abre aspas. O Doodle do Dia da Terra de hoje apresenta a beleza natural e a biodiversidade do planeta e nos lembra da importância de protegê-la para as futuras gerações. Fecha aspas, disse a empresa. A ilustração que substitui a logo do buscador traz fotos aéreas de vários biomas diferentes do planeta para reforçar os cuidados com a natureza. A ideia é mostrar exemplos otimistas de preservação, além de lembrar que há muito mais a ser feito para resolver a crise climática, segundo o Google. Ao contrário de homenagens anteriores, o Doodle do Dia da Terra é feito apenas com imagens reais. A equipe da Google foi em busca de paisagens de verdade que lembram o formato das letras que formam o nome da companhia. O vídeo que você viu aí na tela mostra um pouco do processo de criação que envolveu o uso da plataforma Google Maps para detectar essas localidades espalhadas pelo globo. Ao clicar no desenho, você é direcionado para uma página especial de resultados de busca sobre o tema Progresso no Combate às Mudanças Climáticas. Ele inclui notícias sobre o tema e buscas relacionadas para que o usuário tenha mais informações sobre os riscos atualmente enfrentados pela humanidade no setor. O ano de 2023 foi considerado o ano mais quente da história e serviu de alerta para nações e pesquisadores, agora cada vez mais empenhados em encontrar soluções para ao menos amenizar ou desacelerar a crise climática. Um novo projeto de lei que pode levar ao banimento do TikTok nos Estados Unidos avançou no país. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que equivale ao Congresso local, aprovou uma segunda legislação que envolve a rede social chinesa. Votado no último sábado em caráter de urgência, o projeto de lei foi aprovado por 360 votos a favor contra 58 contrários. A partir de agora, ele segue para ser debatido no Senado e, por fim, passar por sanção presidencial. Esse projeto difere do anterior por ser apenas um integrante de todo um pacote de medidas. A suspensão do TikTok é um dos pontos de uma série de benefícios de ajuda militar para os aliados Ucrânia e Israel, tópicos considerados de alta prioridade pelos conflitos em andamento e, por isso, com altas chances de aprovação como um todo sem novas discussões. Como a suspensão foi vinculada a um projeto de grande porte, ela pode passar embutida na ajuda militar justificada como uma forma de sanção contra nações adversárias, que incluem Rússia e China. Esta última, aliás, é a terra natal da ByteDance, a empresa dona do TikTok. Essa já é a segunda proposta de legislação nos Estados Unidos que pode resultar na proibição da rede social no país. O primeiro deles foi votado na Câmara dos Representantes em março deste ano e também passou por margem larga. A nova legislação oferece para a ByteDance o prazo de 270 dias para encontrar uma solução que se adeque à política dos Estados Unidos. Esse período pode ser ampliado por mais 90 dias, caso o presidente Joe Biden ache necessário. Para não ser banido no país, o TikTok precisaria passar para outra empresa, de preferência de controle acionário ou por uma companhia dos próprios Estados Unidos. Eu não sei se você que assiste a gente aqui todos os dias sabe, mas temos um podcast chamado Tech Inverso. A primeira temporada do Tech Inverso pode ser encontrada aqui no nosso canal e tem muito papo interessante. Por lá a gente aborda temas mais fora da curva, mas sem esquecer a pontinha da tecnologia. Sexta-feira passada fizemos um papo especial com a EtherSec, que é uma célula Anonymous, grupo hackativista que há décadas atua na internet. Entre os papos, abordamos a questão recente entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Vou deixar um trechinho para você assistir agora.
Vou jogar esse tema do Elon Musk, aproveitando esse papo que a gente está tendo, né? O Elon Musk, ele está agora bastante defendendo essa questão de liberdade de expressão. No mesmo compasso, quando a gente passa a olhar uma visão mais macro, ele principalmente batendo nessa questão com o Alexandre de Moraes, a gente vê muito a questão Tesla, BYD também, né? Que existe esse interesse, talvez. E a gente vê também, talvez, que o judiciário brasileiro entrou num campo que talvez ele não ganhe essa guerra, né? Porque o judiciário brasileiro não vai saber brigar na internet, né? Fazer que as pessoas entendam mais o lado dele na internet. O judiciário precisa agir depois. O que vocês pensam sobre o tema Elon Musk?
Eu acredito que o Elon Musk não está trabalhando com a liberdade de informação. É evidente a sua tendenciosidade de extrema-direita, né? Quando ele confrontou o judiciário brasileiro dizendo que iria tirar restrições de perfis extremamente específicos da extrema-direita.
Bom, para assistir ao papo completo, é só clicar no card aí em cima ou no link aqui embaixo. E lembrando, a segunda temporada do nosso podcast Tech Inverso volta em breve e agora será ao vivo. Assim, a gente fica ainda mais próximo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 22 de abril de 1993, a versão 1.0 do navegador Mosaic foi lançada pelo Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação lá nos Estados Unidos. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Te lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. pode me encontrar no Twitter pelo @FelipePaion. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.